Bom, eu queria começar contando sobre um amigo meu. Ele vem muito ao culto, não vou falar o nome dele, não vi ele aí, pode ser que ele esteja, pode ser que não. Mas esse amigo meu, ele. E não sou eu não, viu, gente? Teve uma vez que eu preguei falando de um amigo meu e era eu no final das contas, mas não era não. Esse amigo meu, ele comprou um ingresso. Comprou um ingresso para ir num show top lá em São Paulo. E aí ele foi, juntou com mais uma turminha, era um grupo pequeno, não era muita gente não. Eu sei lá o que que ele arrumou, onde que ele comprou esse ingresso, que ele chegou lá na porta do show e o ingresso era falso, bicho. Ele foi, todo mundo que estava com ele entrou, eu não sei se ele sozinho ou se ele mais um que estava com o ingresso falso, ficaram assentados no meio-fio, ouvindo o show do lado de fora. Sabe aquelas viagens punk, você pega o ônibus a noite inteira, depois você vai para o show, depois você volta. Se assim, ele foi para isso e ficou sentado no meio-fio, imagina. Imagina, será que você está com um ingresso falso aí na sua mão? Eu lembro quando meu pai era jovem, ele me contava uns casos engraçados. Ele fala que ele e os primos, uns amigos deles, eles tinham um hábito. Eles, de vez em quando, eles pegavam, botavam uma roupa bem bacana, assim, tipo essa que eu estou assim, ó, bem bonita assim, entendeu? Botava aquela roupa bacana, aquela roupa bonita, e ia entrar de penetra nas festas. Ficava rodando na cidade, tal, Belo Horizonte, aí viu uma festa e entrava. Entrava de penetra, chegava lá, cumprimentava o noivo, cumprimentava a noiva, porque aí o noivo achava que era convidado de uma, o outro achava. E ia na festa, sentava, comia, conversava com o pessoal, ia uma turminha. Eles faziam isso de vez em quando. Ele conta que uma vez eles tinham entrado de penetra numa festa, e aí o segurança notou aquele movimento meio esquisito ali, achou que eles não estavam muito enturmados com o ambiente. E aí, a segurança chega para eles: ô, você é convidado do noivo ou da noiva? Aí eles: não, é o que a gente fala. E um falou: do noivo, da noiva e tal. Aí a segurança falou assim: é, irmão, só que aqui é um batizado, cara. Aqui é um batizado. E aí você imagina, né? Tiveram que ser expulsos da festa. E eu estou pensando isso, né? E eu estou te perguntando isso, porque assim, eu não sei se você sabe, não sei se você ouviu falar, mas daqui a um tempo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas daqui a um tempo vai começar uma festa. Vai começar a festa mais top, a mais espetacular que já acima. Na verdade, ela está acima do que qualquer um pode imaginar. E essa festa que vai começar daqui a um tempo, ela não tem hora para acabar. Ela começa e ela vai. Abre a sua Bíblia rapidinho, em Mateus capítulo 25. Verso 31. Glória a Deus, Senhor. Mateus 25, 31. Jesus aqui está contando uma série de parábolas sobre o final dos tempos, e aqui ele fala, não especificamente da festa, a festa ele fala em outros momentos aqui desse texto, capítulo 25. Mas aqui ele fala sobre a entrada na festa. E ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono da glória nos céus, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quero dizer para você que as ovelhas entrarão nessa festa que durará para sempre. Queria que colocasse a imagem, por favor, aí. Quero perguntar para você: você é ovelha ou bode? Você é ovelha ou bode? Jesus, ele não está contando essa parábola à toa. E ele não escolheu esse exemplo e essa ilustração à toa. Acontece que ovelhas e bodes, eles podem ser muito parecidos. Ovelhas e bodes pertencem à mesma família. Sabe aquele negócio que a gente estuda lá na biologia? Reino e filo e classe e tal? Pois é, misericórdia, Senhor. Então, eles pertencem à mesma família e pertencem também à mesma subfamília. Isso quer dizer que eles têm o traço parecido, que eles têm o porte parecido, que eles têm o jeito de falar. Eu falo falar porque se você pegar no YouTube uns vídeos de bode, de ovelha, eles falam umas coisas muito engraçadas, parece que está falando, gritando, igual gente, é bizarro. Mas eles têm muitas semelhanças. E acontece é que, muitas vezes, eles estão no mesmo rebanho. Você olha um rebanho ali, ó, e no meio daquele rebanho, há bodes e ovelhas todos misturados. Parece que é o mesmo grupo, mas não é. Muitas vezes, nós olhamos na igreja e nós temos um rebanho, um grande rebanho, que parece que é a mesma coisa. Mas muita gente parece que é ovelha, mas não é. Muitas vezes você acha que você é ovelha, mas talvez você não seja. E eu espero que, à luz da palavra de Deus, nessa noite, Deus se revele a você e que Ele dê a nós entendimento dessa parábola, mas a base do estudo não vai ser nem Mateus, vai ser outro texto que, ao final, fala desse mesmo cenário. Então, eu espero mesmo que Deus fale muito com você, que seja uma noite de revelação e de novo nascimento na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos estudar um texto de Ezequiel, capítulo 19, capítulo 20. Eu tenho, este ano, tido a experiência, o privilégio de pregar. A maioria das mensagens que eu preguei esse ano foram recebidas de Deus nos meus devocionais a partir do circuito 4x4. E essa semana, quando eu li o circuito 4x4, Deus me deu uma palavra linda, em Ezequiel capítulo 15, e aí no dia seguinte, quando eu fui ler Ezequiel capítulo 19, Deus falou muito comigo, confirmou aquela palavra, e eu então quero trazer para você o texto que Deus me deu, e é muito importante você entender que a experiência de ouvir a voz de Deus é muito linda, é muito especial e ela está disponível a todos nós, não somente aqui no culto, quando você vem e alguém fala em nome de Deus para você, mas Deus deseja falar com você no seu dia a dia, na sua casa, no seu devocional. E eu, a cada vez que eu tenho sido escalado, né, a gente faz as nossas reuniões e montamos a escala do ano, cada vez que caem as minhas escalas de pregar, eu sempre tenho recebido uma palavra de Deus no meu devocional naquela época. E Deus, Ele fala conosco na regularidade, vai lendo, pega o seu, a sua leitura regular e vai lendo. Que Deus vai falar com você especificamente nas suas necessidades, nos seus dramas, a partir da Bíblia. Você crê nisso? Busque, leia. Deus vai mudar a sua história. Mas então vamos lá entender esse texto de Ezequiel 19. Nós vamos tentar entender o que tem a ver essa história de ovelha e bode com esse texto. E esse texto é uma profecia. E eu queria que você pensasse, para que serve uma profecia? Qual é a intenção de Deus em liberar palavras proféticas para o povo dele? Se você reparar, nós temos muitos livros proféticos no Antigo Testamento, nós estamos vindo da leitura do circuito 4x4, Isaías, Jeremias, agora Ezequiel, que são livros proféticos de mensagens duras da parte de Deus para o povo, e em vários trechos há aquele desabafo de Deus, e Deus fala, depois daquela palavra duríssima, pesadíssima, e Ele vira e fala assim, eu só queria que vocês se arrependessem, eu só queria que vocês entendessem o que eu estou falando, eu só queria que vocês entendessem o meu coração, eu só queria que vocês mudassem de direção. E essa palavra profética que está aqui em Ezequiel, para nós nessa noite, ela tem um único objetivo da parte de Deus, que a gente possa entender o coração dele. Que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, que a gente possa se alinhar com o coração dele. E é isso que eu espero para nós, para todos nós essa noite, porque essa palavra, antes de falar aqui, ela falou muito comigo. Então vamos lá, 19. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga, que leoa foi sua mãe entre os leões, ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito, e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganso para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nela estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos, elas os puseram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos. Mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar. Seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nem um ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Este é um lamento, e como lamento deverá ser empregado. Aqui o profeta Ezequiel está liberando essa palavra de lamento sobre quem? Sobre Israel, sobre o povo de Deus, sobre a tribo de Judá. Deus está liberando uma palavra de lamento contra o próprio povo dele. E aqui ele usa duas ilustrações, ele usa a ilustração de uma leoa com seus filhotes, ele usa a ilustração de uma videira, e essas duas ilustrações têm algumas coisas em comum. A primeira coisa que há em comum entre elas é que tanto os leões que foram levantados pela leoa, que a leoa representa a nação de Israel, quanto a videira, começaram a se destacar, começaram a crescer. O texto fala que eles cresceram, que o leão ficou forte. O texto fala que a videira, ela era vistosa, que ela era alta, que ela chamava atenção. E a nação de Israel, então, nessas duas ilustrações, ela começa a crescer, se destacar e a chamar a atenção. E no momento que isso acontece, que a nação de Israel começa a crescer, se destacar, chamar a atenção, vem, então, inimigos que a atacam, a derrubam e a destroem. Isso acontece nas duas ilustrações. Esses leões que são levantados pela leoa, o primeiro leãozinho que é levantado, os estudiosos dizem que ele é o rei Jeocás, que foi um dos reis que foi levado prisioneiro ao Egito. O segundo, ou foi o rei Jeoaquim, ou Zedequias, que foi o rei que veio logo após ele, que foi levado cativo para a Babilônia. Essa é uma palavra profética que aconteceu exatamente na época do exílio. E o profeta está aqui narrando esse lamento contra a nação de Israel. E ele está se lamentando e chorando. Ó, nação de Israel, por quê? E é muito interessante porque é da vontade de Deus que a nação se destaque, que a nação cresça. Mas os inimigos vieram, derrubaram e prevaleceram. Pensa uma coisa, era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Deus não quer que a gente, como povo de Deus, se destaque? Porque quando o povo de Deus cresce, se destaca, e o povo de Deus vive uma vida reta, vive uma vida frutífera, o nome dele é honrado. Não é isso que acontece? Essa semana eu estava conversando com uma jovem, ela trabalha na escola da minha filha, e eu cheguei um dia para levar a Luísa na escola, quando eu chego lá, ela veio, oh, você é lá daquela igreja, eu te vi lá um dia e tal. Aí eu falei, você está indo também? É, eu estou indo numa cela, tem um tempinho, e eu estou indo nos cultos, e estou gostando demais. E aí, essa semana, ela estava conversando comigo e estava me contando. Ela disse que ela estava passando um momento muito difícil da vida dela. Estava sofrendo em várias áreas. área financeira, área sentimental, várias áreas, ela estava despedaçada. E ela então foi convidada por uma amiga para ir à cela, e desde então ela tem ido, e quando ela começou a conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, ela disse algo. Ela disse: Deus, muda a minha vida que eu não vou parar de contar do Senhor para as pessoas. E ela estava feliz, ela estava alegre, ela estava falando assim: Breno, eu tenho recebido pessoas direto, um tanto de gente vem me contar as coisas, vem me pedir ajuda, e eu tenho contado para um tanto de gente o que Deus tem feito na minha vida. E ela estava vibrando. E é lindo, é um privilégio, quando o povo de Deus ele é abençoado, quando o povo de Deus cresce, quando o povo de Deus pode honrar o nome dele ao redor. Esse era o objetivo de Deus. Quando Deus levanta a nação de Israel, quando Deus levanta uma nação que era como uma leoa, com seus leões, que era como uma videira vistosa, o objetivo de Deus era que a nação pudesse dar vista aos povos ao redor, ao nome dele, e mostrar: existe um Deus, existe um modo de Deus para a gente viver a vida. Deus tem sonhos para nós, Deus tem plano para nós, e muitas vezes é o que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer que a sua vida seja um testemunho do que Ele fez e do que Ele quer fazer na vida das pessoas ao seu redor. Mas por que que nesse caso, a nação de Israel, que foi projetada por Deus, que foi planejada por Deus para honrar o nome dele à terra, por que que Deus permitiu que esses inimigos então invadissem, levassem os reis de Israel presos, destruíssem a nação, pegassem essa videira e destruíssem ela? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? O próprio texto aqui, no capítulo 19, mostra algumas coisas. É impressionante que quando aqueles leões, aqueles reis de Israel foram levantados, o negócio começa bem, porque ele começa, o texto fala que ele fica forte, que ele cresce. Aí depois fala assim, que ele aprendeu a despedaçar os homens e devastar as cidades. E foi atraído, foi levado com ganchos para ir para o Egito, foi levado com ganchos para a Babilônia. O que o texto está dizendo a respeito do povo de Deus? O que é alguém que cresce e começa a agir com base nos seus próprios desejos? Porque um rei que começa a despedaçar e usar da sua força e do seu poder para o benefício próprio, ele perdeu a missão de Deus, perdeu o coração de Deus, perdeu a essência de Deus. E era isso que tinha acontecido. A videira, ela estava indo muito bem quando ela estava pertinho das águas, quando ela estava conectada com Deus. E a nação de Israel, enquanto ela esteve conectada com Deus, ela foi vistosa, ela foi frutífera e ela cumpriu a missão que Deus tinha para a vida dela. Mas quando ela começa a crescer e se achar, quando ela começa a se distanciar de Deus e ficar bem resolvida, independente, fazer as suas coisas e já não busca mais a Deus, já não está mais conectada à vida de Deus, já usufrui de tudo que Deus deu para benefício próprio e quer curtir a vida, quando isso acontece com a nação de Israel, Deus entristece. Deus manda alertas durante décadas, talvez séculos, até que então Deus perde a paciência e envia o exílio. O Egito e a Babilônia, que aparecem aqui, nesses ganchos que levam os leões presos. O que é o Egito? O que é a Babilônia? Qual é o simbolismo do Egito e a Babilônia? O simbolismo do Egito é o amor ao mundo na época da conversão. É aquele novo convertido que está saindo do mundo, ou é aquele que começa a andar com Deus, mas não consegue deixar o amor pelo mundo. Isso é o Egito. O que é a Babilônia? A Babilônia é a atração do povo de Deus que estava firmado na Terra Prometida pelos reinos, pelos povos ao redor, pelo mundanismo, pela cultura secular ao redor. O que Deus está dizendo? Que o povo dele, os líderes do povo, aqui nós podemos pegar e montar um estudo, uma pregação, só sobre os líderes da nação que fazem o povo cair. Mas o fato é que a nação de Israel começou a se atrair pelo mundo e se desconectou de Deus. E por isso, os inimigos a derrotaram. Então, no capítulo 19, Deus já dá várias pistas do incômodo dele, da soberba, da independência, do mundanismo que assolou a nação de Israel. Mas quando nós entramos no capítulo 20, aí Deus fala de uma maneira muito clara. E ele dá nome aos pecados, dá nome às ofensas. E ele fala: o que é que vocês estão fazendo que está me ofendendo? Quais são as áreas que eu quero que vocês mudem? E quando nós olhamos, né, o capítulo 20, que traz uma linguagem muito clara, já que a linguagem do capítulo 19 ela é mais figurada, ela é mais uma ilustração, no capítulo 20 começa de uma maneira muito interessante. Abre aí, vamos ler o inicinho do capítulo 20. No décimo dia do quinto mês do sétimo ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio a palavra do Senhor: filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, Senhor. Aqui era o próprio povo de Deus que tinha vindo para falar com ele. Olha que coisa mais linda, que coisa mais legítima. O povo veio falar com Deus e ele disse: não vou falar com eles. Não respondo, fico calado, juro pela minha vida que eu não digo uma palavra para esse povo. Será que você está se sentindo dessa maneira? Será que você tem buscado a Deus e ele não tem falado nada com você? Será que você chega para consultar a Deus, ou às vezes você nem sabe como consultar a Deus, então você pede alguém para consultar a Deus para você, seu líder, seu pastor, algum místico que tem no meio da igreja, um profeta que vai te ajudar a buscar a Deus? Será que você tenta chegar perto de Deus e ele não fala com você? Será que está fechado e ele está dizendo: não vou falar, não vou falar? Por que Deus disse para esse povo que não falaria com eles? Porque tinha algo que ele já estava falando há muito tempo. Ele já tinha falado de todas as maneiras. Já tinha ligado, já tinha mandado e-mail, já tinha mandado profeta, já tinha feito tudo. Até ligar, só faltou ligar, o cara está ligando, atendeu o telefone: alô, quem fala? Oh, sou eu, é o Senhor, estou te ligando. Só faltava isso, porque Deus já tinha falado tanto com o povo para eles abandonarem as práticas. Então, quando Deus fala: não vou falar, e às vezes isso pode estar acontecendo com a sua vida, que você está pedindo algo para Deus e Deus está falando: não vou responder, não vou te dar, está bloqueado, é porque tem algo que ele te diz que você ainda não ouviu. Enquanto você não parar para ouvir o que ele já te disse, ele não vai te falar coisas novas. Isso acontece na nossa vida espiritual sempre. Se Deus te fala algo, se Deus te dá uma missão, se Deus te dá uma orientação, se Deus te confronta a respeito de alguma coisa na sua vida e você escolhe desobedecer, a sua vida espiritual parou ali. Sua vida espiritual ela só volta a crescer depois que você obedecer. Deus disse, por exemplo, para toda a igreja a respeito dos dízimos, na série que o Paulo está falando. Quem ouviu a voz de Deus, foi confrontado por Deus e não obedecer, sua vida espiritual acabou, irmão. Você está estagnado até se obedecer. E aqui, Deus está dizendo: eu não vou responder, porque tem algo que eu já disse e não foi feito. E o que é, então? O que é que Deus estava falando com o povo? Se você ler o capítulo 20, é um capítulo longo, nós não vamos ler todo. Mas existem dois pecados que são repetidos várias vezes e que englobam os demais. E aí eu queria ler alguns versos com vocês. No 20, vamos ler do 5 ao 7 para começar. Diz assim: diga a eles, assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito, com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra em que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. Olha que legal que Deus está falando, ele escolheu a terra mais linda que tinha para o povo dele. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Aqui, o texto, o capítulo 20, Deus fica um tempão do capítulo falando da época lá do Egito. E Deus fala, poxa vida, pessoal, na época que eu tirei vocês do Egito, eu falei, larga os ídolos. Aí vocês foram para o deserto, eu deixei vocês no deserto um tempo para tirar o Egito do coração de vocês, para curar vocês da idolatria. E aí eu levei vocês até a porta da terra prometida. E aí vocês não acreditaram em mim, não largaram. E aí eu tive que esperar aquela geração toda morrer. E depois eu levei vocês à terra prometida. Agora vocês estão dentro da porta prometida e não muda. E Deus, ele vai falando do histórico e vai recapitulando. E ele vai falando que não muda. Vai falando, eu já pedi tanto, eu já ensinei, eu já orientei. E não muda. E aqui ele está falando sobre a idolatria. Um dos pilares do capítulo 20, um dos pontos que Deus mais bate contra o povo aqui, é a respeito da idolatria. O segundo ponto, logo em seguida, no versículo 10, diz assim, por isso, que isso? Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis. Lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aqueles que lhes obedecer viverá por elas. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. E profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. E aqui durante vários versículos, um capítulo grande, ele vai falando, vai falando, vai falando, e toda hora ele fala idolatria e sábado, idolatria e sábado, falando que o povo era idólatra e falando que o povo violava o sábado. E eu fiquei pensando, por que isso é tão importante para Deus? Por que num momento como esse, tão sério, que a nação estava sendo destruída, assolada, invadida por um reino inimigo? Por que Deus estava falando tão sério sobre a idolatria e sobre o descanso? A sensação que eu tive, tem um verso que tem um pouco lá na frente, que o povo fala assim, a gente olhava as nações ao redor e a gente queria ser como elas. A sensação que eu tive do exílio chegando, é que o povo olhava para o mundo e tinha tanta vontade de ir para o mundo que Deus falava, vocês querem o mundo? Então o mundo vai invadir vocês aqui. E às vezes eu vejo pessoas que estão aqui na igreja, que falam que estão buscando a Deus, mas que elas estão doidas para ir para o mundo. Elas têm inveja, é dos amigos que estão na balada, que estão pegando geral, que estão aprontando, que não dão dia. O povo tem muita gente que está aqui, mas o coração está lá. O coração está lá. Será que essa é a sua situação? Porque aqui Deus está falando sobre duas coisas, dois pecados que são totalmente ofensivos a Deus e que sintetizam toda uma atitude. Ele está falando sobre idolatria e ele está falando sobre guardar o sábado. O que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é alguém ou algo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, que ocupa o trono, que ocupa o lugar de prioridade na sua vida. Por um ídolo, você se mata. Por um ídolo, você dá sangue. Por um ídolo, você se esforça. Por um ídolo, uma grande parte do seu tempo é investido. Por um ídolo, muita energia, muito sonho, muito suor. Quando há um ídolo na sua vida, nós chegamos em uma bifurcação e você diz, disso aqui eu não abro mão. Deus pode mexer em todas as áreas da minha vida, mas nessa aqui eu não abro mão. Quando você tem áreas na sua vida que você não abre mão, quando você tem sonhos na sua vida que são o centro de toda a sua força, nós encontramos aí um ídolo. E é impossível crescermos com Deus, é impossível sermos um povo que agrada o coração de Deus, se o nosso coração já tem gente morando. Se o seu sonho é se casar, se o seu sonho é uma realização profissional, se o seu sonho é uma viagem, se o seu sonho é um prazer que você quer realizar, Se o seu ídolo é sua mãe, eu não sei qual é o seu ídolo, eu não sei qual é o pecado que você idolatra, eu não sei qual área da sua vida que você não abre mão, eu não sei qual coisa que você não está disposto a fazer por Deus. Mas eu sei que se existe algo que já ocupa o trono do seu coração, Deus está dizendo, não há lugar para mim, porque eu não divido o meu lugar com ninguém. Ou é tudo, ou é nada. E há muitas pessoas que têm tentado viver mais ou menos com Deus. Hein, meu amor? Aí papai não dá conta. Mas tem muitas pessoas assim, tentando equilibrar, tentando administrar o relacionamento com Deus, tentando administrar a vida com Deus. Quero te dizer, Deus não vai dividir a vida, o lugar dele na sua vida com ninguém. E um ídolo diz de algo que nos satisfaz. A palavra-chave relacionada à idolatria é satisfação. A sua realização, a sua fonte, a sua alegria, a sua segurança, ela pode estar colocada em um ídolo e impedindo você de fluir em Deus. E Deus está chamando você nessa noite, derruba esse ídolo, derruba essa área da sua vida, abre mão. E a outra questão diz a respeito de guardar o sábado. Por que guardar o sábado é tão importante para Deus? Por que a guarda do sábado foi colocada dentro dos 10 mandamentos? Por que isso é tão sério para Deus? A grande questão é que o sábado só consegue parar no sábado quem entende que a obra já foi realizada. Entender o sábado é entender a graça de Deus, é entender o sacrifício de Jesus na cruz, é entender que você não é salvo pelas suas obras, é entender que por mais que você esteja ansioso, por mais que você se dedique, por mais que você realize obras incríveis nessa terra, a obra já foi feita. Jesus bradou na cruz, está consumado. E não há nenhuma obra que precisa ser realizada, porque tudo já foi feito. Quando Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º, Ele disse para nós, está tudo feito. E só descansa em Deus aqueles que creem na cruz, aqueles que conhecem a Deus. O descanso em Deus revela quem é povo de Deus e quem não é. Quem não consegue descansar em Deus não é povo de Deus, porque se você anda ansioso, se você anda desejando fazer boas obras, se você anda pesado, se você fica feroz e não para o tempo inteiro realizando, 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 mas você não tem o seu momento de parar para buscar a Deus, de consagrar sua vida a Deus, de ficar de boa e falar, Deus está cuidando. Se você não descansa em Deus, é porque você não o conhece. E o povo de Deus tem essa marca. O descanso. O povo que trabalha incessantemente, que trabalha correndo atrás de tudo, não é povo de Deus. Eu tenho conversado com vários líderes, vários jovens, que eles estão no mercado de trabalho e eles têm muita dificuldade de sair do trabalho antes de 8, 9 da noite, de não trabalhar no final de semana. E aí eu pergunto, cara, mas por que você faz isso? Como é que você precisa sair no horário razoável do trabalho? Você precisa... Sabe o que a maioria dos jovens que fica no trabalho até muito tarde me responde? Eles falam assim, eu tenho um problema. O meu chefe, ele é louco, ele é viciado em trabalho. Ele fica na empresa até 10 horas, ele trabalha final de semana. Mas por que que ele faz isso? Porque a família dele é horrível. Ele detesta estar em casa, ele não gosta da esposa, e ele é viciado em trabalho. Então, eu não consigo chegar para ele e falar, eu vou embora, porque senão ele me olha com um olhar assim, ó, vou te mandar embora. E sabe o que eu tenho descoberto? Que muitas pessoas que estão lá fora não conhecem a Deus, e por isso elas trabalham, 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 realizam, querem comprar, querem consumir, querem construir, querem bater metas e querem acumular dinheiro. Porque elas querem acumular, porque elas querem trabalhar tanto, porque elas não conhecem a Deus. E, infelizmente, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que também não conhecem a Deus. E que também não estão desfrutando do descanso de Deus. E eu não estou falando para você ficar de boaça e, né, um monte de gente pode me ouvir e falar, não, pastor falou, mãe, falou, pai, que eu tenho que ficar tranquilo. Fala com sua noiva, fala assim, não, minha noiva, eu não preciso trabalhar tanto, pastor falou que eu preciso descansar. Não é disso que eu estou falando. Ok? Então, não é para você parar de trabalhar, de correr atrás, de sonhar, de fazer as coisas. Mas eu estou dizendo, o seu coração está dominado por um ídolo? O seu desespero por trabalho, por acumular coisas nessa terra, por realizar boas obras, toma o seu coração, te deixa ansioso e te impede de desfrutar da cruz da salvação de Cristo, que já realizou toda a boa obra. Porque é disso que Deus está falando. De um povo, lembra da imagem? A imagem da ovelha e do bode é um rebanho só. Você olha e você acha que é tudo a mesma coisa. Mas algumas pessoas não conhecem a Deus. Estão aqui conosco, frequentam a célula, frequentam os cultos, fazem até uma oração, leem a Bíblia de vez em quando, mas elas não conhecem a Deus. E no coração delas há um ídolo, ou vários, no coração delas não há entrega, não há descanso. Sabe aquele negócio de você ir no velório de uma pessoa que é muito crente e que você chega lá, o ambiente é leve, e está todo mundo tranquilo, e na hora daquele momento da cerimônia, tem um louvor, e canta, e é tranquilo. Porque uma pessoa que conhece a Deus de verdade, ela descansa nele. Ela não tem medo da morte, ela não tem medo do futuro, ela não tem medo do desemprego, ela não tem medo da doença, porque ela descansa em Deus. Como está o seu coração a respeito dessas duas provas? Quais são os ídolos que Deus está te chamando a derrubar nessa noite? Qual é a ansiedade, o medo, o controle que Deus está te desafiando a abrir mão nesta noite? Eu quero voltar na ilustração do capítulo 19 e eu quero mostrar para você como que a imagem, como que a ilustração que Deus usa é tão linda. O simbolismo que há nos textos bíblicos, ele é poderoso demais. Eu tenho lido a palavra e desde que eu entrei no circuito 4x4 desse ano, eu tenho pedido a Deus, Senhor, mostra para mim quando Jesus estiver escondido no texto, quando o texto apontar para Jesus e a gente passa despercebido, me mostra. E eu tenho certeza que as percepções e a revelação que Deus tem me dado a respeito de Cristo escondido no texto é só um pouquinho do que tem, tem muito mais. Mas esse texto que a gente leu, capítulo 19, tem um tanto de coisa legal sobre Jesus. E a primeira delas é quando ele fala sobre os leões. Porque quando Deus levanta o povo dele, o objetivo de Deus, como eu disse, é que o povo dele seja um testemunho de quem ele é. A ideia é que o povo dele reflita a imagem dele para as nações ao redor, para as pessoas ao redor. Esse é o plano de Deus para nós como povo dele, que nós reflitamos a imagem dele para o mundo. E aqui mostra a leoa, a nação de Israel, levantando dois leões que não refletiam a imagem de Deus. Mas é legal que Deus sabe que nós somos imperfeitos e incapazes de transmitir a imagem dele, mas ele já havia preparado, ele já havia prometido, aqui nós estamos falando da tribo de Judá, e ele já havia prometido. Não está passando? Aí perdi o efeito especial, está vendo? Assim, pá, aí. Deus já havia prometido o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é Cristo, é o leão perfeito que reflete a glória de Deus, que já havia sido prometido. E se ali na nação de Israel Deus não encontrou a imagem dele, não encontrou um povo que refletia a glória dele, após o exílio, o próximo acontecimento era a encarnação desse leão, do leão da tribo de Judá. Nós vemos no capítulo 19 a primeira ilustração dos leões e o segundo sobre a videira. Nós vemos mais uma vez que a videira não refletia a glória de Deus, não expressava quem Deus era, mas estava para nascer. Aquele que em João capítulo 15 disse, eu sou a videira verdadeira. E aquela videira que foi desarraigada, que secou, que murchou. Ela apenas era um reflexo, ela apenas era um apontamento, uma profecia, uma visão profética da videira verdadeira, que é o próprio Cristo. É muito legal que, no meio do texto, nós lemos uma palavra que aparece, que é a palavra sheber, né, que é a palavra cetro, é a palavra vara, que nós vamos ler o verso daqui a pouco. E essa palavra vara, ela aparece no Ezequiel capítulo 19, ela aparece em Ezequiel capítulo 20, no verso que nós vamos ler, e ela fala sobre o ramo da videira. Se você lê em Ezequiel capítulo 15, é muito legal que fala assim, a madeira do ramo da videira não serve para nada. Serve para quê? Serve apenas para passar a vida dentro. Olha como é que a planta chama videira. E a madeira da videira serve só para passar o fluido da vida dentro. E é legal que no texto, capítulo 15, destaca muito a palavra madeira. E você sabia que na Bíblia, toda vez que há esse simbolismo forte da madeira, está refletindo mais uma vez sobre a cruz de Cristo. E a ideia é que só vamos conseguir ter autoridade, só vamos conseguir refletir a imagem dele. O cetro aqui, que é uma visão de autoridade que aparece em Ezequiel capítulo 19, só há autoridade, só há imagem de Deus se estivermos escondidos na cruz de Cristo. É a cruz daquele madeiro, daquele que se dependurou no madeiro e se fez maldição por nós, que faz com que a gente possa ter vida, que faz com que o ramo da videira que somos nós tenha vida. A sua madeira só vai ser um cetro de autoridade se a sua madeira estiver ligada à madeira da cruz, porque é ele que libera vida para nós. Então é muito legal, são muitos simbolismos, depois a gente pode entrar um pouco nisso, mas eu queria mostrar para você isso, que o texto aponta para Cristo. O texto olha para as nossas imperfeições como povo de Deus e diz, não se preocupe, olhe para mim, porque o leão da tribo de Judá já veio. Olhem para mim, porque a videira verdadeira sou eu. E é em mim que vocês vão cumprir a missão que eu tenho para vocês. É em mim que vocês vão derrubar os ídolos. É em mim que vocês vão guardar o sábado. E a Bíblia toda aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda aponta para Cristo. Leia a Bíblia buscando isso de Deus. Fala, Deus, me mostra as imagens proféticas que há sobre Jesus. Você vai se surpreender. É tanta coisa. E eu quero, então, encerrar, quero fazer a reflexão final, perguntando mais uma vez para você. Tá ruim esse trem. Quero saber, você é ovelha ou bode? Lá em Ezequiel, capítulo 20, lá no final do capítulo, diz assim, 35, trarei vocês para o deserto das nações e ali face a face os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto no Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. E aí ele diz assim, contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. E se você for buscar nas concordâncias bíblicas, você vai ver que esse texto de Ezequiel 20, 37, ele está ligado ao texto de Mateus 25, que nós lemos no início. Aqui Deus está falando, eu vou passar debaixo da minha vara e vou ver quem é ovelha e quem é bode. Aqui ele está dizendo, todas essas tribulações que vocês estão passando no Egito, na Babilônia, no exílio, a recusa de Deus em responder o que vocês estão pedindo, a dureza de Deus, a correção de Deus, o fogo de Deus. O fogo, ele é a purificação de Deus. Então, tudo isso que o povo estava passando, é porque ao final, Deus ia avaliar e descobrir quem era ovelha e quem era bode. Quem ia passar debaixo da vara dele ia ser contado, ia entrar na festa. É muito legal. Olha o que é a vara, né? A palavra que eu disse para vocês, shebé, que aparece várias vezes na Bíblia. Diz assim, a vara era o ramo de árvore, ou o tronco fino de um arbusto. sendo moldado para uso individual e reto. É, ele é reto com uma extremidade mais grossa ou com aquele gancho de pastor que a gente vê na ponta. As palavras hebraicas mais usadas são difíceis de distinguir uma da outra, pois suas raízes são praticamente iguais. A palavra shebé, a princípio, significava uma muleta, depois um cajado de pastor e, finalmente, um cetro. A palavra vara, sem importar qual original hebraico ou grego, era usada simbolicamente para indicar orientação e cuidado divinos. A vara era usada também para contagem de ovelhas e simbolicamente na enumeração dos eleitos de Deus. É muito legal que a vara ela era usada para a segurança do rebanho. Então, a vara Deus usa para proteger o rebanho dos inimigos que vêm. Ele usa ela como instrumento para corrigir as ovelhas rebeldes. Às vezes ele jogava a vara na ovelha que estava fugindo para ela parar de fugir, às vezes corrigia a ovelha, servia para disciplina. Ele podia ser usado em distâncias curtas ou distâncias longas, como eu disse. Além disso, ele servia para contar e examinar as ovelhas. O texto diz, na pesquisa que eu fiz, que a vara ela era como que uma extensão do braço do pastor. E aqui Jesus está dizendo que eu estou com o meu braço estendido e eu quero contar. Contar as minhas ovelhas, quero passar as minhas ovelhas. E é isso que Deus está dizendo para nós. Ele está nos corrigindo da nossa idolatria, Ele está nos provando com o fogo dEle, Ele está nos corrigindo da nossa ansiedade, da nossa dificuldade de descansar nele. E ao final, os aprovados, nós vamos descobrir quem é ovelha e quem é bode. Não é que nós vamos fazer essas coisas e ao final nós seremos aprovados. Na verdade, o teste que Deus põe na nossa vida é só para descobrir o que está lá dentro. Se você for pesquisar a diferença entre ovelha e bode, você vai descobrir algumas coisas. A parte sobre ovelha é legal demais. Tem, assim, uma lista de umas 20 coisas sobre ovelha. É impressionante. Depois você pesquisa. Tem uns videozinhos no YouTube, tem uns materiais muito legais, gente séria, explicando sobre a ovelha. Mas, basicamente, a ovelha ela é um animal dócil. Ela é um animal que anda junto com o rebanho. Ela é um animal, sabia que a ovelha ela é considerada o último animal da cadeia alimentar? O último, sabe por quê? Porque ela é o único animal que existe no mundo que não tem nenhum tipo de defesa. Hoje eu estava vendo no Show da Luna, até o caracol, estava assistindo o Show da Luna mais cedo, mas até o caracol, ele tem uma defesa, que ele entra na casinha. Até a ovelha nem para esconder, gente. A ovelha não sabe correr, não sabe morder, não sabe fugir, não sabe nada. Ela é tapada. É o último animal da cadeia alimentar. O último. O animal sem defesa. Olha que interessante isso. Você acha que Jesus escolheu essa ilustração dos bodes das ovelhas à toa? Você acha que ele não sabia do simbolismo que havia por trás? Você acha que a sociedade que ele vivia não era uma sociedade rural que entendia dessas coisas? A ovelha é um animal dependente do pastor. Sabia que a ovelha é meio cega, meio míope? Ela não enxerga direito. A ovelha, ela só sabe comer um tipo de coisa. Ela só sabe comer capim verde e fresco, coisa boa. E ela só sabe beber água limpa. Só que ela é cega, ela não consegue achar o capim e a água. Então ela é totalmente dependente do pastor. Então a ovelha, ela é um animal dócil, submisso, que aceita bem o grupo. Você sabia que a ovelha, se você colocar os coxos assim e designar qual que é o coxo de cada uma, ela só come no coxo dela? O coxo dela pode estar vazio e o do lado ter comida, que ela não come no do lado, ela fica parada esperando pôr no dela. A ovelha, ela é um animal tratável. É um animal que quando você vai sacrificar ela, ela para, ela ajoelha e deixa você sacrificar. Ela deixa. A ovelha é um animal único, é impressionante como que ela é específica. E o povo de Deus, ele deve ter essas características. Sabe como o bode é? O bode é um animal arisco. O bode é um animal que ele não aceita andar em grupo. O bode é um animal que ele dá cabeçada em tudo, em todo mundo, inclusive no dono dele, que cuida dele, que dá comida dele, ele dá cabeçada no dono e bate no dono. Ele não obedece ninguém, não faz nada, ele tem aquela desobediência no coração. Sabe o que Jesus está falando? que na hora de olhar as ovelhas e os bodes, o que está em jogo é a sua natureza. Você nasceu de novo e a sua natureza foi transformada e você deixou de ser um bode, aquela pessoa que é cabeça dura, que não aceita nada, que não aceita mudar, que não aceita ser corrigida, que é obstinada, eu quero, eu vou fazer. Sabia que o bode come qualquer coisa? Come plástico, come lixo, come tudo. Qualquer coisa que você der para o bode, ele come. E é assim, tem muita gente na igreja que come qualquer coisa. Que está comendo das lentilhas, dos pratos de lentilhas todos que estão sendo colocados aí. Quando Jesus olha para você, será que ele vê o quê? Queria chamar a banda aqui para a gente encerrar. Queria ter um tempo de oração, queria ter um tempo de louvor. Estou encerrando cedo. E a ideia de acabar cedo é exatamente para que esses minutos finais, eles sejam um tempo seu com Deus. E não um tempo, ah, legal, vou embora, vou sair. Fica calmo, você ainda tem ainda mais de 10 minutos antes do horário normal do culto. Aquieta seu coração, esquece a pessoa que está do seu lado. Esquece para onde você vai sair depois daqui. Esquece o que você tem que fazer. Aquieta seu coração. Aquieta seu coração. Tenha um tempo na presença de Deus. O bode é um animal briguento, traiçoeiro, arredio, sujo, marrento, atrevido. Alimenta-se de tudo que encontra no caminho. Não aceita repreensão, é desobediente, intratável. Quando usamos a expressão vai dar bode, significa vai dar azar. Por ser atrevido, afronta a espécie que cuida dele, ou seja, o homem. Esse animal é avesso a ser cuidado, a ser tratado, a ser corrigido, a ser ensinado. Já as ovelhas, elas são dóceis, elas são dependentes. Elas andam juntas, uma cuida da outra, ela é submissa. Ela tem uma natureza diferente, a natureza da ovelha. Quando você olha de fora, você olha ovelhas e bodes no grupo, parece que é tudo a mesma coisa. Mas quando você vai ver o comportamento, quando você vai ver o coração, quando você vai ver a atitude, a natureza é diferente. O interior é diferente. Sabe por quê que o interior da ovelha é diferente? Sabe por quê que o interior dos cordeiros é diferente? Porque quem um dia teve um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, teve a sua natureza transformada de dentro para fora. Quem um dia conheceu a ovelha que deu a nossa vida naquele matadouro e assumiu o nosso lugar, foi obediente até a morte de cruz, foi submisso, deu tudo que tinha. Aquele que um dia teve um encontro com o Cordeiro de Deus, nasceu de novo, e a sua natureza deixou de ser bode e se tornou ovelha. Só quem tem um relacionamento pessoal e íntimo com o Cordeiro de Deus desenvolve a natureza de ovelha. Quem não conhece a Deus, quem não é amigo de Deus, quem não é íntimo de Deus, continua sendo como bode. Uma das características das ovelhas, e Jesus, ele fala, eu vou separar as ovelhas dos bodes. Ele fala em João capítulo 10, Jesus fala assim, as ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você sabe por que a ovelha conhece a voz do pastor? Porque ela é tão indefesa, que quando entra um carrapato, um bicho na pele dela, o pastor tem que pegar ela no colo, e com as próprias mãos tirar aquele animal. Quando ela está ferida, o pastor tem que pegar e curar. Quando ela se perde, ela é tapada, ela não sabe voltar para casa, o pastor tem que ir lá, pegar ela no colo e trazer de volta. A ovelha, como eu disse, ela é míope, ela não sabe encontrar água e comida. E é o pastor que conduz a ovelha aos pastos verdejantes, à água viva, à água fresca. Sabe por que a ovelha conhece a voz do pastor? porque ela já viveu tantas experiências com ele, ela é tão íntima dele, que quando ela ouve a voz do pastor, ela já vai direto. Ela já vai direto. Existe uma história que fala sobre três pastores, que eles foram num local onde havia água, e eles estavam ali dando de beber para as ovelhas deles. E eles sentaram e ficaram conversando tranquilamente. E as ovelhas todas ali bebendo da água, aquele tanto de ovelha, tudo igual, tudo misturado. E tinha um viajante passando por ali, observando aquela cena. E o viajante ficou ansioso, ele falou assim: meu Deus, como que esses caras vão saber quem que é a ovelha de quem? Como que esses caras vão separar o rebanho? Vai dar briga. Na hora que eles forem embora, vai dar briga. Eu vou sentar aqui e vou ficar vendo o que vai acontecer. E ao final, depois que elas acabaram de beber as águas, depois que aqueles três pastores pararam de conversar, cada um levantou, seguiu o seu caminho e disse: vamos lá, pessoal. E simplesmente o rebanho, cada ovelha, seguiu o seu pastor. Quando Jesus diz em Mateus 25: eu virei e vou separar as ovelhas dos bodes, ele não vai fazer uma coisa tipo muito sinistra e falar: seus bodes, sai daqui. Não, o bode, ele é tão arredio, ele é tão indomável, ele é tão voltado para ele mesmo, ele é tão individualista, que Jesus vai simplesmente chamar: minhas ovelhas, vem cá. Ele vai embora, as ovelhas dele vão seguir, e os bodes nem vão reparar. Na hora que o bode olhar, ó, cadê? Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Você conhece a voz de Jesus? Você teve um encontro com o Cordeiro de Deus? E a sua natureza foi transformada e você hoje é uma ovelha? Você é íntimo dele? Você reconhece quando ele fala com você? Você é tratável e moldável nas coisas que ele diz para a sua vida? Eu queria que você orasse. Eu queria que você clamasse a Deus nessa hora. Essa palavra não é uma palavra de juízo, uma palavra de peso sobre a sua vida. Mas a profecia vem para trazer arrependimento, para trazer mudança, para trazer novo nascimento. E nessa noite, se você se reconhece mais como um bode do que como ovelha, eu quero te dizer que o Cordeiro de Deus está nesse lugar. Quero te dizer que Ele quer ter um encontro com você, Ele quer falar com você, Ele quer mudar a sua natureza de dentro para fora. Diga isso para Ele, abra-se para Deus, diga para Deus: Senhor, muda a minha vida, não quero mais ser esse bode cabeça dura, não quero mais ser dominado pelos meus instintos, não quero mais ser dominado pela minha natureza pecaminosa, não quero mais ser dominado por mim mesmo. Se nessa noite Deus falou com você a respeito de um ídolo, a respeito da falta de descanso, e Deus te confrontou a respeito de algo, arrependa-se. Consagre-se a Deus nessa noite. Decida mudar de vida, diga isso para Ele.